Você tem clareza de quais ações podem guiar sua empresa rumo ao crescimento e à perenidade que você deseja? A M Prado Governança Corporativa prepara a sua organização. Melhores práticas adotadas no mercado voltadas para aprimorar seu modelo de gestão e tornar sua empresa mais sólida e lucrativa. Impulsione o valor do seu negócio e ganhe credibilidade com o apoio de consultores seniores com mais de 90 projetos entregues. Nas empresas familiares, a governança torna-se imprescindível diante dos cenários de desavenças e de instabilidade, pois equilibra o crescimento da família com o suporte do crescimento do próprio negócio. Para isto, uma série de ações são implementadas de acordo com cada realidade, incluindo aí o planejamento patrimonial e sucessório. Venha conhecer as soluções da M Prado Governança, personalizadas e adequadas ao seu negócio.
Do site Notícias Agrícolas e da M Prado, estamos aqui nessa quinta-feira, encalorada, ao vivo, para mais um programa Líderes do Agro. O nosso programa, como todos vocês sabem, tem como grande propósito a trazer aqui no programa grandes líderes do agronegócio que são inspiradores, que são verdadeiros gestores de empresas agrícolas, para que todos esses profissionais possam inspirar os nossos espectadores a aperfeiçoar cada vez mais seu modelo de gestão, para que a gente possa impulsionar a lucratividade do setor e, ao mesmo tempo, contribuir com o desenvolvimento da economia brasileira. E hoje temos a honra, o privilégio muito grande de receber uma grande líder do agronegócio, a Carla Rossato, a Carla que é uma verdadeira inspiradora dos empresários do agro, ela está sempre participando de todos os grandes eventos, sempre motivando o pessoal, sempre desenvolvendo tecnologias, projetos, ideias e coisas boas para a gente ajudar o agro a estar cada vez mais forte. Carla, prazer enorme te receber aqui, seja muito bem-vinda. A Carla está na fazenda dela, de colheita de soja, mas ela tirou um tempinho para falar aqui comigo.
Boa tarde, Marcelo, boa tarde a todos aí. É um prazer muito grande, Marcelo, estar participando aí de um programa que eu sou fã. Sempre eu falo que aprende muito com esse programa, né? Então, para mim, é uma honra muito grande estar participando.
Eu gosto de começar o programa conhecendo um pouco mais da vida e da...
Caiu.
Decidiu trabalhar no
ar. Marcela, minha internet, eu estou na fazenda, eu só escutei o final da pergunta, que foi o que você decidiu trabalhar no agro. Cortou bem na hora que você começou a pergunta.
Tá, por que que você, na sua infância, ou em que momento o agro cruza o seu caminho? Eu sei que você é veterinária, depois foi trabalhar muito com a agricultura, mas o que que te motivou a trabalhar no agro? Por que que você não foi trabalhar de médica, de advogada ou de engenheira? O que que te motivou a ser uma empresária do agro?
Marcelo, eu sempre fui uma apaixonada pelo agronegócio, sabe? Desde pequena mesmo, meus pais falam, tanto meu pai como a minha mãe, que eu nunca quis fazer outra coisa, sabe? Então, fui sempre uma apaixonada por cavalo, então eu sempre acompanhei aí meus pais. Eu falo que eu venho de uma educação muito diferente, onde a minha mãe sempre participou muito ativa ao lado do meu pai nas propriedades, sabe? Então, a minha mãe, meus pais, eles nunca tiveram isso daqui, que, tipo assim, o meio agro não fosse para a mulher. Então, isso daí eu falo que eu já venho de uma criação muito diferente de muitas mulheres, né? Que na minha geração, muitos pais falavam que ali não era lugar para a mulher. Meus pais já sempre me levaram para a propriedade. Meu pai fazia questão de estar me levando em dias de campo, em empresas, em cooperativas, para mim estar realmente acompanhando ele. E tudo isso daí formou um amor ainda maior na minha vida, sabe? Então, quando eu tive ali para escolher o que eu seria, eu nunca tive dúvida em optar pelo meio agro. A minha dúvida era se eu fazia veterinária ou agronomia, sabe? E não se eu ficava ou não no meio agro. Eu acabei optando pela veterinária pela paixão que eu tenho por cavalo e por cachorros, sabe? Mas hoje em dia eu acabo atuando até muito mais na agricultura, porque hoje nós temos mais agricultura do que a pecuária, né? Mas essa paixão que eu tenho pelo agronegócio é contagiante. Aqui eu vou contar um fato muito diferente assim também. Meu marido, ele era dentista. E para você ter uma ideia desse amor que eu tenho pelo agronegócio, hoje meu marido, ele trabalha com nós e ele se formou em agronomia, está com 3 anos. De tanto ver esse amor que eu tenho pelo agronegócio, eu acho que eu acabo contagiando todo mundo ao meu redor.
Ah, que bom, que legal, que legal. Ô, cara, você acredita que aquela ressaca que nós passamos no agro, no ano passado, onde os preços tinham caído muito, nós tivemos problemas climáticos, muita gente endividada, os preços muito ruins, margens negativas, gente pedindo recuperação judicial e tal. Aí todo mundo deu uma sacudida na poeira e começou a se reorganizar. Estamos colhendo agora já uma safra que deverá ser recorde. Eu tenho conversado com muitos agricultores, muita gente está mais animada, mais feliz. A semana passada, eu estive em São Paulo, visitei várias empresas de insumos, percebi também um certo ânimo. Na sua visão, aquela ressaca já passou ou ainda está passando, ou ainda tem umas dores para serem vencidas?
Não, na minha visão, ela ainda não passou, não. Agora nós tivemos esse abalo do plano safra, né? Na nossa região, isso daí mexeu muito, sabe? Porque a gente vem de safras anteriores ruins, né? Então, a gente vê muitos produtores descapitalizados precisando de... que a agricultura...
Nós temos problema de queda de sinal. Não estamos te ouvindo, Carla. Aqui a gente pode ver, gente, quem está nos assistindo aqui. Poxa, a Carla está no Paraná, um estado super desenvolvido em termos de tecnologia, de infraestrutura, né? E a gente não consegue ter uma conexão adequada, por exemplo, para fazer o programa sem abalos de queda de sinal, né? E aí a gente fica refletindo, poxa, hoje em dia, com todos esses equipamentos totalmente de alta tecnologia, colheitadeiras, plantadeiras, que precisam ter sinal de internet para poder fazer o papel da internet das coisas e transmitir dados, etc., com essa internet que nós temos no país, com apenas 24% de conectividade, né? E mesmo assim, com qualidade questionável. Mas você voltou aí, Carla? Você me ouve?
Voltou, estou te ouvindo, sim. Peço desculpa, mas eu estou na fazenda e... Infelizmente, nós sofremos com...
Mas pode continuar, Carla.
Então, aí a nossa região pegou um momento muito difícil que a gente está vindo, né? Dessa produtividade, não só na nossa região, mas eu vejo que muitas. A gente tem como exemplo também o Rio Grande do Sul, que é um estado que está sofrendo e não está tendo esse apoio. Então, a nossa região, se você pegar agora em produtividade, graças a Deus a colheita está indo bem, as produções estão sendo boas, o preço não está tão atrativo, mas com essas produtividades que a gente está tendo, a gente consegue ter sobras, né? Mas a agricultura, eu vejo que ela tem passado por momentos muito difíceis, cada hora uma situação. Então, eu vejo que ainda é um ano de se pensar muito em segurar e realmente fazer só o que há necessidade mesmo, sabe? É um ano, eu falo, da pessoa ela ter muito pé no chão, muito planejamento, né? E não sair fazendo as coisas na loucura.
Eu concordo plenamente com você, principalmente que nós estamos com o juro real mais alto do mundo, né, Carla? E fica difícil investir num pivô central, numa colheitadeira nova, num pedaço de terra, alguma coisa assim, com essa taxa de juros. E o que é mais preocupante é que o pessoal de Brasília tem hora que parece que não entende nada de agricultura, né? Essa semana houveram ruídos aí de taxar a exportação do agro, dos grãos, do café, da carne, da proteína animal, de uma forma geral, né? Para tentar forçar a baixar os preços internos. Quer dizer, então, uma falta de conhecimento, de visão tremenda. Eu fico muito preocupado com o destino do país, com gente tão despreparada lá em Brasília, tentando resolver os problemas, né? Outro dia eu vi no Estadão que um colunista lá disse que o Brasil está parecendo que tem aqueles pilotos que não sabem manejar o avião lá e fica apertando os botões de forma aleatória para ver se acontece alguma coisa para o voo seguir em frente. Então, isso é uma situação bem complexa para nós do agro, porque essas iniciativas despreparadas, isso gera uma insegurança jurídica, uma insegurança para o empresário investir no setor, e a gente tem que conviver com isso, né? Mas a internet da Carla caiu de novo. Mas vamos tentar. Vamos lá, Carla, continua.
Voltamos.
Você chegou a ouvir o que eu falei ou não?
Não cheguei, Marcelo. Eu só escutei do governo. Essa parte está complementando. Então, Marcelo, eu até acho, concordo com você, eu falo assim que não é nem só essa parte de maquinário, mas eu acho que eles esquecem que tudo vem do agronegócio, né? Que um alimento na mesa vem do agronegócio, que uma roupa vem do agronegócio, né? Então, tudo que a gente come, veste, um caderno, um papel, tudo vem do agronegócio. Então, eu falo que não é nem entender, mas é apenas olhar para si mesmo, né? E ver como que nós somos dependentes do agronegócio, né? Então, isso daí já faz com que todo mundo vê o apoio e o que significa o agronegócio para todo mundo, né? E aí as pessoas falam muito dessa parte de maquinário, mas não é. Se a gente hoje não tiver uma estrutura dentro de uma propriedade, como que nós vamos conseguir aumentar a produtividade, né? É igual uma comparação simples, uma indústria. Você tem que estar melhorando, você tem que estar modernizando, né? Porque se você estacionar ali, você não consegue acompanhar. Dentro de uma propriedade é a mesma coisa.
Exato. Eu, há uns 15, 20 anos atrás, eu fui aí na sua região fazer uma palestra, um evento, e eu me lembro que eu tive a oportunidade de visitar algumas propriedades durante o dia, a palestra era à noite, e eu fiquei encantado com a tecnologia da região aí, os altos índices de produtividade. Conta um pouquinho para nós, você está começando sua colheita agora, qual a expectativa de produtividade? Fala um pouquinho de tecnologia para nós.
Marcelo, nós somos aqui, nós trabalhamos hoje, nós somos do grupo Rossato e Filha, certo? Trabalha eu, o meu marido, sobrinho e cunhado. Nossa propriedade hoje, apesar dessa dificuldade com a internet, ela é 100% conectada. Os nossos maquinários são 100% conectados. Então, a gente tem pulverizador que nos entrega um mapa de pulverização com temperatura, com a quantidade de aplicação. As nossas plantadeiras também são tudo taxa variável, tanto de semente como de adubo. As colheitadeiras também nossas são todas, entregam um mapa de produtividade, com temperatura, produtividade que está tendo. Então, hoje, aqui dentro da região, aí a gente preza muito por essa parte de tecnologia, mas não por ter, Marcela, é por uma necessidade. Porque todo final de safra, a gente faz durante a safra e depois, no final da safra, a gente faz um levantamento geral de todo o nosso manejo e vamos avaliar como que foi o nosso manejo, o que nós acertamos, o que nós erramos, o que nós podemos melhorar para estar aumentando a produtividade na próxima safra, uma maior sustentabilidade e uma maior lucratividade. Porque nós não podemos fazer bonito, nós temos que produzir, mas nós precisamos de ter lucro, né, no que nós fazemos. Então, toda essa parte da tecnologia, a gente serve para tirar muito resultado do que nós fizemos e o que nós podemos melhorar.
E qual a produtividade de soja e de milho que você tem obtido aí na região?
Marcela, a minha colheita de soja desse ano, eu ainda não, nós estamos iniciando hoje, né? Então, não dá para me tirar uma média dessa produtividade desse ano. O ano passado, a nossa produtividade aqui foi muito ruim, porque passou seca. Sabe? Nós tivemos aqui a chuva ano passado, cortou final de novembro, e veio chover só de 17 de janeiro. Então, essa propriedade que eu estou aqui mesmo hoje, o ano passado eu tive uma perca nela de praticamente 100%. Certo? Esse ano a gente está esperando aí uma produtividade aí de aqui a gente fala em alqueires aqui, né? Mas mais ou menos aí de 180, de 170 a 200 sacas por alqueire. 170, 180 sacas por alqueire, né? Vamos ver se vai nos entregar essa expectativa.
É, só vou converter aqui para todo mundo entender bem. A Carla fala de alqueirinho, né? Que aqui em Isso. Minas e Goiás, a gente fala de alqueirão, que é o dobro. Então, para nivelar a informação, vamos falar em hectares. Eu diria que
Isso.
180, 200...
74 sacas por hectare.
Eu ia falar 75...
Isso mesmo. 80 sacas por hectare. Isso, perfeito.
Hectare, né? Isso. O milho aí, na sua região, você faz de segunda safra, depois colhe a soja, ou você faz o milho também na cultura de verão e no inverno você planta trigo, cevada? Como é que é aí? Explica um pouco.
Não, o milho é que eu faço na segunda safra. Aqui na região que eu estou, a trigo é pouco plantado porque é uma região mais quente do Paraná, né? Eu estou no norte do Paraná, na região de Londrina, né? Então, aqui a gente costuma muito fazer a primeira safra com soja, né, e a segunda safra com milho. Na maior parte da região aqui nossa, aqui de Londrina, aqui, a segunda safra é milho. Aí a gente faz consórcio milho com braquiária, tem partes das nossas propriedades que eu faço só com braquiária também, para fazer manejo de solo, né? Mas é milho com braquiária ou braquiária, segunda safra. Tá, e agora a gente...
O café aí na sua região, em um passado distante aí, ele já foi muito importante aí no norte do Paraná. E tivemos geadas, problemas, todo mundo saiu da cultura, muita gente ainda tem um pouco, né, aí no norte do Paraná, mas muita gente saiu do café. Agora, com esses preços extraordinários que o café está apresentando por causa da seca que houve no Vietnã e aqui no Brasil também, né? Muita gente está repensando isso, de voltar para o café. Isso está acontecendo aí no norte do Paraná ou os traumas do passado com as geadas fizeram com que ninguém pense em aumentar café mais?
Marcelo, na região que eu estou aqui, não tenho visto o pessoal aumentando, voltando para o café, não, sabe? Tem, possa ter que tenha um ou outro, mas nada assim significativo, não. O pessoal aqui é muito soja e milho, pecuária, em lugares que não planta, sabe? Mas aonde que planta aqui em terras, a gente fala. Que dê plantio é soja e milho mesmo aqui. Tem um pouco de cana. Cana a gente encontra um pouco na região, mas café já pega mais ali na Santo Antônio da Platina, mais para Jacarezinho, mais para cima aqui um pouco, né? Na região que eu estou mesmo, não tem café, não. É mais, alguns lugares aqui é cana. Mas você vai
Perfeito.
pegar mais o. Que hoje eu estou em Santa Mariana, pegar mais o fundo do Panema aqui, aí a gente já vai encontrar um pouco de cana.
Eu tive em São Paulo a semana passada, conversei com uma série de empresários do agro, e tem muita gente e muitas grandes empresas internacionais aí que atuam no agro do Brasil, apostando muito no crescimento da agricultura regenerativa. Vocês já estão fazendo alguma coisa nessa linha aí na sua fazenda ou na região, ou isso ainda está um pouco incipiente?
Não, aqui na região, tá, Marcelo, tem um pouco, a gente faz, eu penso muito na linha de sustentabilidade, sabe? Eu acho que casa um pouco, assim, né? Então, a gente já, a nossa propriedade aí na parte de sustentabilidade, a gente se preocupa muito, porque eu falo assim, que nós estamos no campo, né? Nós estamos diretamente ali ligados, né? Então, eu falo que eu penso nessa linha de sustentabilidade, não pensando só no outro, mas pensando primeiro eu que estou dentro da propriedade e toda a minha família, que igual que eu te falei, nós trabalhamos em família aqui, né? Então a gente vem trazendo isso muito forte. Então, igual eu estou falando do consórcio do milho com braquiária, da braquiária sozinha. Então, tudo isso daí é o quê? Pensando no solo, você deixar o solo melhor, você pensando que você fazendo uma cobertura no solo não vai sair. Não vai sair aí matos, aí você vai ter uma economia no herbicida, né? Você vai ter um aumento da produtividade. Eu trago muito muito forte essa parte aí, sabe, Marcelo? Até dentro da nossa propriedade hoje, assim, voltado à soja, a gente está com um experimento com mais de 30 materiais em parceria com a Bayer, aonde a gente vai testando esses materiais para quê? Para a gente pensar em aumentar a produtividade com esses materiais com genética nova, né? E pensando na sustentabilidade, né? Porque hoje você pegar esses materiais genéticos de soja, então você vai pegar uma I2X, que é uma Intacta I2X, aí você já usa menos, tipo assim, ela já dá menos lagarta, ela já tem uma tecnologia que já ajuda você nessa parte de sustentabilidade, né? Então, aqui dentro a gente vai levando tudo para isso daí, né? O que há de novo e que possa somar nessa parte de sustentabilidade. Então, material de milho também, a parte de manejo, a gente já tem as placas solares dentro da propriedade também, aonde que a gente fez uma mini usina aqui dentro da propriedade com placas solares. Daqui eu abasteço a energia das outras. Então, tudo isso daí a gente leva muito forte, né? Para que cada vez a gente consiga, né, uma maior sustentabilidade aí, não só para nós, mas para todo mundo, né? Eu acho que o agricultor é muito preocupado com isso, né? Muito diferente de muitas pessoas na cidade, né? Então, a gente tem isso muito forte, né? Porque nós estamos ali no campo, né?
Essa área de pecuária que você estava me contando, que você tem de cria, de gado Nelore, você usa ela numa área que não é agricultável, ou você faz a integração lavoura e pecuária e faz todo esse processo integrado?
Não, Marcelo, eu uso ela numa parte que ela não é agricultável. Ela é só pecuária mesmo. A gente não faz aqui na
Beleza?
região. Oi?
Você ouviu a minha pergunta, né?
Ah, ouvi. Você falou desse eu faço integração lavoura pecuária.
Exato.
Não, eu não faço. A minha pecuária é só pecuária mesmo. A gente aqui na região não tem essa integração lavoura-pecuária, não. Onde é pecuária, pecuária, onde que é agricultura mesmo. Não, não faço a integração, não.
E esse crescimento expressivo que nós estamos vendo na utilização de produtos biológicos na agricultura, você tem usado bioestimulantes, você tem usado produtos biológicos para controlar pragas, doenças, fazer seu
Uso.
manejo, ou você ainda está só no químico?
Não, não, Marcelo, uso muito biológico. Uso biológico já desde o plantio, no suco da semente ali, sabe? Eu acho hoje em dia o biológico fundamental no ciclo aí da lavoura. Então a gente já começa com os biológicos já no plantio, no suco da semente, onde a gente coloca nematicida, fungicida, um azo, brade, né? Então já no suco da semente. Depois a gente tem feito manejos também de fungicida, né, com biológico. Aí a gente tem feito aplicações aí, no caso aqui, agora que a gente vai entrar no milho aí, cigarrinha, a gente usa muito biológico para conseguir a proteção do milho aí contra a cigarrinha, né? Então eu acho que o biológico é fundamental, sabe? Não é nem questão de querer ou não usar. Mas virou uma ferramenta fundamental que tem ajudado muito, né? A gente tem tido resultados excelentes. Hoje, aqui na parte nós que nós estamos com o soja, eu estou com testes aqui de biológicos em fungicidas com várias cepas, onde que a gente vai colher o resultado. Fizemos testes também no plantio com sucos. Então, estamos com vários testes com biológico, onde que nós vamos coletar os resultados agora de várias empresas, sabe? Eu tenho as empresas muito próximo de nós aqui dentro das propriedades, Marcelo. Então, eu gosto demais de estar testando no meu dia a dia, na minha realidade, sabe? Então, a gente faz, lógico, parcelas que não me atrapalham dentro da propriedade, porque nós vivemos disso, né? E daí, a partir desses testes que eu faço dentro da minha propriedade, eu tiro os resultados. E com biológica a gente tem tido resultados incríveis. Então, assim, eu falo que é fundamental o uso de biológico hoje dentro de uma propriedade. A gente não faz on-farm, tá? Eu não produzo biológico dentro da minha propriedade. Eu compro, né? Então, porque tem muitos produtores hoje que eles produzem, né? Eles compram as cepas, assim, e fazem a produção on-farm, né? Eu não estou fazendo on-farm. Eu compro o produto pronto. Eu faço apenas a utilização, a aplicação, né?
Perfeito. Como que vocês desenvolvem a estratégia comercial sua de venda da soja e venda do milho? Você chega a fazer barter com revendas e cooperativas ou indústrias de insumos, ou tradings, trocando parte dos seus insumos por grãos, ou você faz vendas escalonadas, você faz hedging? Conta para nós um pouquinho, claro que sem contar a fórmula da Coca-Cola, mas como é que você faz a comercialização do seu?
Eu duro que a fórmula da Coca-Cola não existe, né? Assim, para nós, né? Porque eu acho que um ano muda muito, né? Um ano não é igual o outro, né? Mas a gente não costuma fazer troca, certo? A gente faz a comercialização mesmo. Então, a gente faz planejamento ali de custos e eu faço o travamento daquela parte em contrato, em venda mesmo, sabe? Ou às vezes também eu vendo safra, que se a gente tem grãos guardado, vendo e já faço pagamento. A gente aqui, graças a Deus, trabalha muito à vista, sabe, Marcelo? Então, meu pai sempre ensinou a gente a guardar e ter para tocar aquela safra ali. Graças a Deus, a gente vem vindo assim, tem dado certo. Então, a gente trabalha com planejamento e a venda de cereais mesmo. A troca a gente não tem costume de fazer.
No Brasil, cerca de 15% das propriedades conseguem armazenar a produção. Nos Estados Unidos é 80 e tantos por cento. Aí na sua região, muita gente armazena a colheita na própria fazenda ou isso fica nas cooperativas e nas redes?
Marcelo, a nossa região aqui do Paraná, essa região norte que eu estou, é uma região de menores propriedades, propriedades pequenas, né? E eu falo propriedades pequenas com grandes produtores, igual diz minha amiga Sônia Bonato, né? Mas aqui é uma região muito produtiva, mas as propriedades aqui são pequenas, assim, médias e pequenas. E, então, a gente não tem muito armazenamento em propriedades, não. São uma ou outra que tem. Então, aqui costuma-se muito em cerealistas e cooperativa. Cooperativa que são muito fortes e a cerealista também. Temos boas empresas aqui, né? Aonde que fazem essa prestação de serviço. Né? É muito diferente aí você pegar o Mato Grosso, que são maiores propriedades e já tem seus silos, né? Então, a nossa região aqui são pouquíssimas propriedades que têm silo próprio. A gente usa muito essa prestação de serviço de cooperativas e cerealistas.
Você falou em prestação de serviços e eu queria pegar esse gancho. No Brasil, nós temos um baixo índice de adoção de terceiros prestarem serviços para os agricultores, seja de pulverização, de colheita, de plantio, de operações em geral dentro da atividade agrícola. Na sua visão, qual que é o grande problema que dificulta isso? Porque em países mais desenvolvidos em termos de economia, como Estados Unidos, Canadá, por exemplo, tem fazendas lá que chegam 70%, 80% de terceirização. Né? Então, quando você tem uma boa terceirização, o investimento de capital que o agricultor tem que fazer imobilização de máquinas, ele é um pouco menor, né? Então, como é que você vê isso?
Marcelo, a nossa janela de plantio ela acaba sendo muito estreita, porque se você não fizer o teu plantio naquela janela, isso daí atrapalha muito a tua produtividade. Então, sim, hoje a gente está com a janela de plantio estreita, certo? Curta. Então, se você não tiver seu maquinário e você for depender de um terceiro, às vezes a hora que você quer plantar, às vezes ele não está disponível para prestar o serviço que você necessita. E todo mundo tá plantando na mesma época, sabe? É diferente, igual eu vou para os Estados Unidos, lá a gente vê que até tem muitas coisas que tem prestação de serviço, eu vejo que já teve até muito mais, hoje a gente já vê que é mais a parte de pulverização, mas eu vejo assim, aqui falando, voltando no Brasil, tudo acontece ao mesmo tempo. Então, se você não tiver sua estrutura em maquinário, às vezes você precisa de fazer aquela operação naquele momento e o prestador de serviço se atrapalhou, porque choveu, porque isso, porque aquilo, atrasou no serviço anterior, e vai atrasar o seu. E se você não fizer a operação no momento certo, é perca, né? Você está tirando sua produtividade. Então, essas contas que eu tenho certeza que muitos produtores fazem e acabam não optando pela prestação de serviço e sim por ter seu maquinário e realmente atender a lavoura na hora da necessidade. Aqui mesmo, antes, quando eu comecei a trabalhar com o meu pai aí, que eu comecei na administração, a gente tinha bastante serviço que a gente não fazia. A gente, bastante não, mas era mais a parte de colheita, transporte, né, que a gente não fazia. A gente pegava prestador de serviço. E eu fui mostrando, sabe? Porque às vezes a gente precisava de colher ali, a soja chegava na umidade, e o prestador de serviço, ele tinha tido um problema na propriedade anterior, que choveu, que não deu para colher, que isso, que aquilo, e acabava atrasando a nossa. E a gente acabava perdendo na produtividade. Então, comecei a fazer essas contas para o meu pai, né? E hoje a gente só não faz essa parte de armazenagem. O restante a gente faz 100%. Então, eu vejo, assim, pelo fato de já ter passado, ter feito essas contas, lógico que pequeno produtor, hoje eu acho que é inviável, mas do médio para o grande, ele já se paga. Agora, se for muito grande, Né? Aí a gente já vê que entra esse fator de prestação de serviço, principalmente nessa parte de colheitadeiras, né? De colher, né? E outra coisa que eu vejo também, aí às vezes tem muita gente entrando nessa parte de prestação de serviço, é às vezes por causa de mão de obra, né? Mas eu ainda, no, no, na nossa situação, na nossa situação da região, na nossa situação da quantidade que a gente planta tudo, para mim é viável ainda ter um maquinário, mesmo sendo um capital grande investido ali, né? Por esse fato das percas na produtividade quando você não tem seu maquinário. Não sei se eu te
Ah,
fui clara na resposta para você,
não,
mas.
ficou claríssimo, claríssimo. Ah, você disse há pouco que a sua fazenda é 100% conectada. A agricultura digital, na sua visão, hoje ela já é uma realidade que traz benefícios tecnológicos para aumentar a produtividade e também melhorar a sua qualidade de tomada de decisões dentro da propriedade?
Marcelo, no nosso caso aqui, ela é totalmente. É igual que eu te falei, todas as decisões, porque nós temos vários testes dentro da nossa propriedade. A gente tem vários testes aí, desde semente, de adubação, de herbicida, de fungicida, tudo em parcelas, lógico, pequenas, que não atrapalha a produtividade não vai mexer na minha média de produtividade na propriedade, mas a gente só consegue fazer isso devido a essas tecnologias que nós temos embarcada dentro da propriedade. Então, isso daí, para nós, ela tem trazido excelentes resultados. Então, hoje, é igual eu falei para você, nós estamos com 30, 33, 34 materiais de soja plantados aqui. Nós vamos colher, através desses materiais, dessas que eu tenho dentro da minha propriedade hoje, é que eu vou tirar as variedades que eu vou plantar na próxima safra.
E aí você faz uma espécie de um guia de campo local, regional, e traz seus vizinhos, os outros agricultores, para ver esses dados, ver as cultivares de soja, para que eles possam também utilizar informações, ou isso é só para a sua parte?
Não, ô Marcelo, a gente tem muitas coisas assim que a gente não abre, porque o meu intuito não é prejudicar empresas, né? E sim ajudar, né? Então, assim, se você abre muito o tipo de coisa que a gente faz aqui, você acaba, às vezes, atrapalhando alguma empresa que não foi tão bem naquele ano, né? Então, isso daí a gente não abre, não, sabe? Isso daí a gente faz mais para nós mesmo, porque o nosso intuito é a gente ter resultados dentro da nossa propriedade e não atrapalhar o negócio de empresa nenhuma, né? Porque todas elas estão dentro da propriedade. Mas eu tenho produtoras, tenho produtores, tenho amigos nossos mais próximos que a gente acaba passando os melhores, o que deu certo, né? E não passando resultados de tudo que a gente faz, não. Mas aquilo que tem dado certo, aquilo que tem tido resultados positivos, tanto em variedade de soja, em herbicida, em fungicida, em biológicos que a gente tem teste dentro da propriedade, a gente passa sim. A gente passa para amigo, para produtor, para quem quiser vir ver. Esse grupo que eu tenho de produtoras aqui, a gente tem um contato muito perto. Então, elas geralmente acabam vindo na propriedade, acabam vendo. Eu acabo sempre trazendo aqueles de melhores resultados, né, o pessoal das empresas, para estarem conversando com elas, estarem explicando, sabe? Então a gente, assim, acaba difundindo isso daí, né? Acaba soltando resultados, mas não 100% do que a gente faz dentro da propriedade.
Entendi. E em relação à adubação, cara, eu tenho visto um crescimento acentuado do uso das matérias-primas básicas, tipo o MAP, o DAP, o plantio, depois a cobertura com cloreto de potássio, às vezes, e o agricultor diminuindo o uso das formulações misturadas já de NPK. Como é que isso está se comportando aqui na sua região? Ainda é NPK mesmo, os agricultores usam mais as matérias-primas puras e fazem as coberturas.
Marcela, isso daí é muito em relação à tecnologia que o produtor tem dentro da propriedade, certo? A nossa realidade dentro da nossa propriedade, eu uso muito matéria-prima. Por quê? Porque a gente, eu venho fazendo um trabalho assim, pesado no meu solo. Então, todo ano a gente faz coleta de solo, a gente faz análise, daí a gente vai fazer a correção de acordo com a necessidade do solo, então, com calcário, com gesso, às vezes com óxido de magnésio, às vezes com boro ali. Então, de acordo com a necessidade do solo, é o que a gente trabalha, certo? Com base nisso, a gente não tem a necessidade de usar mais adubos formulados, que a gente chama, né? Igual você falou. Então, a gente já parte para a matéria-prima, né? Então, tudo isso daí, essas decisões, a gente toma todo ano de acordo com a análise de solo, né? Mas a gente tem usado muito matéria-prima. Então, realmente é o MAP, às vezes é um DAP, com um cloreto de potássio, aí agora no milho, junta com o sulfato de amônia também. Então, isso daí é muito de acordo com a necessidade do solo do ano, sabe? Então, é tudo que nós fazemos aqui na nossa propriedade é com base em análise, sabe? Não é nada porque não, é tudo com análise mesmo, análise de solo, análise de produtividade, sabe? E outra coisa também, Marcela, a gente faz levantamento de custo também, junto com essas análises, né? Para ver também qual adubo que vai te compensar mais a estar usando também. Porque, às vezes, você pega um adubo formulado que tem o que você precisa e está num custo bom e você acaba usando, né? Então, tudo isso daí não é uma regra, sabe? A gente vai com a necessidade do solo e também com base no custo daquela agricultura naquele ano.
Eu defendo muito nas minhas palestras que o agricultor saiba dividir o tempo dele com as questões tecnológicas e as questões empresariais, de planejamento, estratégia, gestão, controles financeiros e a gestão das pessoas. Cada vez mais, cara, eu sinto que o agricultor está se tornando de verdade um empresário rural. Você acredita que essa maturidade tem crescido e mais quanto tempo para a gente alcançar uma plenitude na sua visão?
Marcelo, isso daí para mim tem crescido muito, porque assim, o produtor, eu nem falo produtor, o profissional que ele não acompanha essa evolução, ele está saindo fora, né? Então, hoje a gente tem que estar ali atrás de informação. Eu sou muito de ir em eventos, sabe? Filtro os eventos que vão me trazer conteúdo, porque hoje em dia eu falo que a gente está muito corrido, né? O tempo, eu acho que cada vez se torna mais difícil para todos nós, então eu filtro muitos eventos, né? Procuro estar indo nos eventos para me capacitar e trazer coisas novas para estar empregando dentro da minha propriedade. Para o meu marido, filho, sobrinho que trabalha comigo, minhas irmãs, meus colaboradores, né, meus funcionários que estão aqui dentro. Então, eu tenho que sair buscar esse conhecimento para estar trazendo, para estar empregando dentro da propriedade. E a gente vê que tem muita gente que até sai, mas não emprega, né? Então, eu vejo que isso daí está mudando e tem que mudar. É um caminho sem volta. Cada vez mais a pessoa tem que estar atrás de conhecimento do que há de novo, o que há de moderno e o que dá certo. Porque também, às vezes, o que é bom para mim, para você, não é bom. Então, por isso que a gente tem que estar muito indo, vendo palestras. E o que eu gosto muito de evento, além das informações que a gente traz com palestrantes, é o network que a gente tem com produtores de várias regiões. Isso daí, para a gente, traz um conhecimento enorme, né? Nessa troca de informações. Ah, fiz isso, para mim não foi muito bom. Para você, como foi? Às vezes, eu falo que é um ajuste fino, né? Então, isso, para mim, tem me ajudado muito e eu tenho empregado muito dentro da minha propriedade. E a gente vê que os produtores que estão se destacando são esses, que vão atrás de informações e que empregam as informações.
Bom, cara, às vezes as perguntas estão muito fáceis e aí o entrevistado vai achando que está moleza o bate-papo. Agora vai vir uma pergunta mais difícil, hein, cara?
Olha, olha.
Posso fazer a pergunta mais difícil na entrevista agora?
Oh, vou ver, hein? Não, eu peço ajuda aos universitários.
Pode pedir. Ô, cara, claro que um ambiente familiar é uma coisa extraordinária, é um privilégio a gente poder trabalhar com os pais, com as irmãs, com o marido, com o cunhado, com o sobrinho, com a família toda, né? Agora, de vez em quando dá uns estresse, sabe? E como que vocês administram isso? Como que isso não afeta o almoço?
Não, com certeza. Eu falo que tudo. Não, eu falo assim, ó, não é nem só o trabalho. Normalmente a família já tem o estresse, né? Não precisa ser o trabalho. Já tem às vezes, os disques-disques, né? E a gente é. Graças a Deus, a gente tem uma união muito grande, Marcelo. Eu falo que nós somos privilegiados. Lógico que tem os estresses. Ainda mais agora, época de colheita, que eu falo que está todo mundo com o nervo
sob
mais apurado.
Todo mundo sob pressão, né?
Isso, é bem isso daí. Então, acaba, sabe? Mas eu falo assim que a gente tem que ser muito maduro. O propósito de todos é o mesmo. Né, que é a produtividade, nós todos dependemos daqui. Então, tudo que a gente fizer que vai nos atrapalhar, não está atrapalhando eu, não está atrapalhando eles, está atrapalhando nós todos. Então, tem sim, mas a gente já procura estar conversando, já está resolvendo, sabe? Se, eu falo assim, se tem um estresse, não é com todos ao mesmo tempo. Então, aquele que está de fora sempre procura estar ajudando, sabe? Mas tem, eu falo que... Não, não é só com família, né? com qualquer funcionário, com qualquer colega de serviço. Eu falo com a família, o mais difícil é o que você falou, é o sentar na mesa para jantar, para almoçar, então a gente tem que saber separar isso muito bem, né? Então a gente, eu falo assim, ó, eu gosto muito da Marielle Biff, eu falo que eu não canso de escutá-la. Eu falo, ela, até eu vou nas palestras dela, a Mari fala para mim, Carlinha do céu, eu te vejo, mas eu sempre aprendo muito. Então, é assim, eu sempre coloco eles para estar escutando palestras também, para estar fazendo cursos, porque só eu escutar, Marcelo, não chega neles da mesma forma que está chegando em mim. Então, é aí que eu acho fundamental essa parte de você estar tentando se aperfeiçoar, você estar tentando melhorar. Então, a gente sempre procura trazer esses cursos, essas palestras para dentro de todos nós, sabe? Para que traga resultado, né? Para que a gente cresça realmente junto, né? E não divida.
Exato. Eu tinha dois filhos que trabalhavam aqui comigo na Emi Prado, na consultoria, né? O Luiz Fernando saiu, foi trabalhar no mercado financeiro. E só o João Paulo hoje trabalha aqui comigo. Mas a gente criou uma regra que lá em casa não se fala do trabalho. Então, lá em casa eu sou o pai deles e lá eles são meus filhos. Então, nós vamos falar de família, de futebol, de política, de economia, de novela, de campeonato brasileiro, coisas
prazerosas.
Menos da empresa, né? Porque e isso foi uma prática que funciona bem, sabe, cara? Então, porque aí você cria uma certa fronteira da vida pessoal com a vida profissional. Porque senão, aquilo vai ficando tão misturado que...
Cansativo, né, Marcelo? Vira cansativo, é.
Imagina você estar com seu marido assistindo um filme, né? Filme está lá emocionante, não sabe se o bandido vai matar o mocinho, se o mocinho vai matar o bandido. De repente você lembra, você comprou a ureia da cobertura do milho de amanhã, né?
Com certeza.
já quebra o clima, né? Então, importante a gente criar essa fronteira do que é pessoal e do que é o trabalho.
Senão, eu falo que se torna cansativo, massacrante, né, Marcelo? Eu acho que ninguém suporta, né? Então, vou te falar, a gente não falar para você que a gente consegue isso daí 100%, não consegue, sabe? Mas a gente procura também na hora que está, principalmente na hora que está em lazer, realmente curtir o lazer, sabe? Porque senão vai ficando difícil, né?
É verdade. Eu tinha feito uma colocação na hora que caiu o seu sinal na internet, o seguinte, essa semana lá em Brasília, parte chegou a considerar a possibilidade de taxar as exportações no agronegócio, principalmente dos grãos, do café e das carnes, para tentar forçar a baixar artificialmente a inflação. Se isso acontecesse, seria um desastre para o agro, né? Então, eu queria saber de você o seguinte, quando você lê o jornal, vê uma notícia dessa, como você se sente, cara, empresário rural?
Totalmente desamparada, né? Eu acho que a gente está assim, está vindo um desamparo mesmo desse governo, né? É até difícil de você falar alguma coisa, né? Mas... ele não dá importância, é o que eu já falei, né? Ele não dá importância ao agronegócio, ele acha que o agronegócio é só dentro da propriedade, ele não vê que o agronegócio está no que ele come, e se isso daí acontecer, vai abalar, como já está abalando muitas coisas, os preços das comidas, dos alimentos, né? Então, eu falo que não vê a importância. Então, como a gente trabalha de sol a sol ali, isso é chuva, é final de semana, é feriado, para não ter a devida importância, né? Daí eu falo assim, que são coisas, Marcelo, que eu acho que não poderia estar nem cogitando, sabe? Quanto mais...
Não tem a mínima condição. Não... E é um despreparo das pessoas.
Claro, totalmente.
Graças a Deus que uma minoria lá tem visão, entende do contexto e já foi lá e vetou a coisa e parece que esse assunto morreu. Mas é um tema que não devia nem ter. Isso aí não pode passar nem no pensamento, né? Imagina colocar como fato possível. Então é um grande absurdo que mostra o despreparo de quem está lá em Brasília liderando esse país. O Carlos, um outro tema que eu queria falar contigo aqui é o seguinte, a gente está vendo um crescimento extraordinário da etanol de milho. E outro dia saiu uma pesquisa lá no Instituto ali da região de Campinas e desenvolveu agora uma técnica, uma enzima que coloca no óleo, que é o subproduto do etanol de milho, esse óleo chama DCO, se não me engano, e consegue fazer uma decomposição dele e ele vira tipo um querosene de avião natural aí, que vai poder substituir o querosene de avião. E, então, o futuro do milho é muito brilhante, né? Agora, o milho já é ração, o milho já é produto alimentício, para o ser humano, o milho é etanol, agora ele vai virar combustível de avião e também o milho hoje é transformado em bioplásticos, né, para fazer embalagem, para fazer uma série de coisas. Então, é uma cultura que vai explodir no bom sentido nos próximos 5, 10 anos aí, de uma forma extraordinário. Então, você como empresário e atua forte comigo, como é que você vê essas oportunidades vindo aí no caminho?
Marcelo, não sei se você percebeu, mas caiu a minha conexão. Eu não peguei, eu só peguei o finalzinho da pergunta.
Aí eu pergunto para você, essas alternativas que estão vindo para o milho, né? O milho hoje é fonte de etanol, agora ele tem um subproduto que é um óleo, que é chamado DCO, que eles desenvolveram uma enzima que vai transformar o óleo, que subproduto do etanol, em combustível para avião. O milho hoje já serve para fazer bioplástico, para alimento, para ração. Então, é um produto cada vez mais completo e complexo. Como é que você está vendo essa potencial explosão, no bom sentido, para o milho e para o futuro?
Marcelo, é aí que eu falo que o produtor tem que entrar pensando em produtividade, né? Então, nós temos que aumentar, pensar em melhores material genético, e variedades aí para a gente conseguir a produtividade, porque a gente, não adianta a gente ter tudo isso daí se a gente não tiver produtividade. Então, eu me preocupo muito em produzir esse milho para conseguir que tenha tudo isso daí, porque se a gente tiver toda essa produção, né, essa produção aí fora na indústria, e a gente não tiver uma matéria-prima para ser feito, né, então não adianta nada. Então, por isso que eu falo que o produtor ele é fundamental. Então, a minha preocupação dentro da nossa propriedade é realmente é produzir para que lá fora não falte matéria-prima para a produção. Então, eu vejo assim como o milho aí, ele está com... você vê que ele está com o mercado aquecido, né? Até em preço, em tudo, né? Devido a tudo isso daí que ele vem conseguindo conquistar.
Perfeito. Ô, cara, papo bom, o tempo voa, e já estamos caminhando aí para cerca de uma hora de programa, e eu não quero fechar o nosso bate-papo sem antes conhecer um pouco mais do lado humano, do lado pessoal da carne. Quando você não está preocupado com a soja, com o milho, com o seu gado, e você está descansando nos finais de semana, o que, que te distrai?
É um jet rio... ski.
Ah, jet ski. Você tem jet qual ski. Que é o seu esporte, seu lazer, seu hobby?
Eu gosto demais, Marcela, de ir com a família. A gente tem uma chácara, tem um rancho, né? Cada região fala o nome, mas eu gosto muito de ir com a família aí, né? E curtir. Eu não tenho filho. Eu tenho, não pude engravidar, mas tenho a felicidade de ter os sobrinhos. Hoje um sobrinho já trabalha comigo e tenho mais aí três sobrinhos aí, um dos meus sobrinhos tem mais já dois filhos. Então é curtir com eles, sabe? É estar com a família mesmo. Eu sou muito família, Marcelo. Então é estar com os meus pais, com as minhas irmãs, com os meus sobrinhos. E o que me distrai é o tal do jet ski, eu adoro. Adoro, adoro. Então, é ir para o rio e gastar energia.
E o
adrenalina.
Jet ski, você pratica ele é num lago ou no rio? Qual rio que é?
No rio, é no rio, aqui no rio Tibagi, aqui em Sertanópolis. Isso. E vamos lá para Porto Rico também, que lá tem o Paranazão, na Opa. E aí a gente anda de jet ski lá, gasta. Eu sou muito de adrenalina. Coisas com emoção, Marcelo.
Então,
principalmente velocidade.
Aqui em Uberlândia, a febre é o beach tennis.
Beach
tennis. A minha esposa joga quase todos os dias beach tennis. É a paixão dela.
Marcelo, eu vou ser bem franco. Eu não sou muito de esporte, não, viu? Eu vou na academia, Marcelo, porque tem que ir, é obrigação. Assim, a gente tem que ir, porque... Assim, mas é que na fazenda também a gente é bem ativo, né? Anda muito. Eu sou muito de andar a cavalo também, mas o cavalo aí eu gosto muito, todas as propriedades eu procuro ter um cavalo, eu gosto muito de pegar eles e sair, andar a propriedade mesmo, lavoura e tudo mais. Então eu vejo assim o cavalo como um nem sendo um hobby, é uma paixão mesmo, sabe? Amo meus cavalos assim. Então, às vezes, se eu estou muito estressada, eu chego, vou, converso com eles. Tem as minhas duas cachorrinhas, estão aqui, ó. Vem aqui, ó. Ó, essas daqui, ó, Marcelo, ó. Vem aqui, Loli. Ó, essas daqui não desgruda, quer ver, ó? Elas andam aqui, ó, as duas, ó. Essa daqui são, elas andam comigo para baixo e para cima. me acompanham o dia inteiro, sabe? Vão comigo para casa, volta, e aqui também na propriedade vão para baixo, para cima. Então, mas eu tenho muito amor por tudo que eu faço, viu, Marcela? As pessoas veem muito como obrigação, e eu tenho muito, muito amor mesmo. Eu faço tudo com muito amor, sabe? Para mim não é sacrifício.
Eu sou da mesma forma. Para mim, eu faço tudo do meu trabalho com paixão, com prazer, com alegria. E isso faz muito bem para a gente, né?
Para a
Cara.
gente é uma satisfação muito grande, né, ver tudo isso daí, né? Eu falo que a minha maior satisfação é eu colocar uma semente na terra, ela produzir e depois eu saber tudo que ela vai se transformar, né? Então é um amor muito grande, sabe? Quando eu vejo um animal nascer e tudo mais, eu tenho uma paixão muito grande pelo agronegócio.
Essa paixão e essa vibração sua é altamente perceptível. Você transborda isso em tudo que você faz, em tudo que você fala. Eu queria, para a gente fechar, em um minuto, você deixasse uma despedida aí, uma mensagem para os nossos internautas.
Olha, eu deixo um convite, eu vou deixar um convite para quem não conhece o agro, que venha conhecer o nosso mundo, venha saber realmente o que é viver o agro, né? Então, eu sou uma apaixonada pelo agro. A gente não está aqui de brincadeira e sim para alimentar o mundo, né? Então, eu deixo um convite, venha passar um dia com o produtor rural e ver como que é o seu dia, tudo que ele faz. E o que vocês podem estar fazendo para contribuir com o produtor rural? E eu sou uma apaixonada pelo agronegócio. É isso daí.
Carla, muito obrigado pelo seu tempo, seu carinho conosco. Queria agradecer também os nossos internautas que nos assistiram e aqueles que irão nos assistir nas nossas plataformas. Quem gostou do programa, bote um like, compartilhe com seus amigos, para que o nosso programa possa cumprir o objetivo maior, que é levar dados, conhecimentos, experiências dos nossos entrevistados para quem assiste poder se inspirar e aperfeiçoar seu modelo de negócio para potencializar sua rentabilidade e ajudar o agro a continuar crescendo. Gente, muito obrigado pelo carinho de todos, um excelente carnaval para quem vai se divertir nas ruas, para quem vai descansar em casa, ou seja, independente do seu jeito de curtir o carnaval, que você tenha um carnaval maravilhoso. E que o Brasil tenha paz, menos violência, e que todos nós, do nosso jeito de cada um, possamos descansar, nos divertir, e que a gente volte com as pilhas carregadas aí para mais trabalho e ajudar esse país. Um abraço a todos e boa noite.
Boa noite aí a todos também. Obrigado, Marcelo.